Capítulo 12 – O apoio logístico nas operações de paz de caráter naval. 12.1 – Considerações gerais. As operações de paz de caráter naval, OPPAS, possuem peculiaridades logísticas próprias do emprego de meios navais, que as diferenciam das OPPAS terrestres. Como são realizadas fora do território nacional e com forças navais atuando longe de suas bases, o planejamento logístico torna-se mais complexo. O sistema de reembolso para navios e helicópteros dos países contribuintes também segue normas específicas. A presença conjunta de meios navais, aeronavais e de fuzileiros navais de diversos países representa um desafio, pois há grande diversidade de materiais, culturas e costumes. Assim, o apoio logístico centralizado precisa focar nos aspectos comuns, cabendo aos países contribuintes proverem os itens específicos. Entre as organizações com procedimentos logísticos para forças navais em missões multinacionais, destacam-se a Organização do Tratado do Atlântico Norte, OTAN, e a Organização das Nações Unidas, ONU. Este capítulo foca no apoio logístico das missões sob a égide da ONU. 12.2 – Conceituação básica. 12.2.1 – Sistema de reembolso da Organização das Nações Unidas, ONU. Trata-se do processo de reembolsar os países contribuintes, cobrindo a depreciação dos materiais, pagamento de pessoal e custos com transporte para o teatro de operações e retorno. A ONU utiliza o Manual de Equipamentos de Países Contribuintes, COE Manual, como referência para calcular reembolsos. Em uma OPPAS de caráter naval, navios e helicópteros da Força Tarefa Marítima, FTM, são classificados como equipamentos principais. Como o COE Manual ainda carece de instruções específicas sobre esses meios, o reembolso é feito com base em cartas de assistência, LOA, com uma taxa diária global, taxa ou inclusive diária, acordada bilateralmente. Além dessa taxa, continuam válidas as inspeções de eficiência, o reembolso de equipamentos individuais, consumíveis, o custo mensal por militar, e os custos com desdobramento e repatriação dos meios. Durante a assinatura da LOA, cada país negocia com a Divisão de Apoio às Capacidades Uniformizadas, o CSD, da ONU, tratando de item taxa diária de reembolso do navio em operação, item custo de trânsito deslocamento até a missão, item reembolso por hora de voo de aeronave embarcada. As categorias de equipamentos reembolsáveis ao país contribuinte de tropas, TCC, constam do item 7.2.2. 12.3 – Estrutura e organização da logística. 12.3.1 – No âmbito da Organização das Nações Unidas, ONU, a UCSD passou a concentrar as funções antes exercidas pelo Departamento de Logística Operacional e pelo Departamento de Gestão. Essa divisão integra o Escritório de Gerência de Cadeia de Suprimentos, vinculado ao Departamento de Apoio Operacional, DUS, criado em 2018. Entre suas tarefas estão: item planejar níveis de suprimento para as forças de paz, FPAS, e ajustá-los no decorrer da missão. Item estabelecer programas de reabastecimento e apoio. Item negociar com países contribuintes, por meio de cartas de assistência, os graus de participação e custeio. Item estabelecer acordos com o país anfitrião sobre recursos logísticos locais. Item emitir diretrizes para prestamento e transporte de contingentes. Item processar os pedidos das FPAS. Item orientar os chefes de apoio da missão, CMS, quanto a pontos indefinidos no Memorando de Entendimento, MOU. O organograma do DUS está no capítulo 7 e anexo G. 12.3.2 – Na área da missão, o apoio logístico em campo exige alta coordenação, incluindo acordos entre a ONU, países, agências, fornecedores e estruturas orgânicas. Participam da articulação. Item o CMS. Item o chefe de logística da missão, CLOGO. Item países especializados em recursos específicos, se houver. Item a estrutura logística de cada contingente. O país anfitrião, via acordo com a ONU, costuma disponibilizar bases navais para manutenção e reabastecimento dos meios navais. Também podem ser utilizadas bases navais de países membros próximos à área de operações. 12.4 – Considerações durante o planejamento. O planejamento logístico de uma OPPAS de caráter naval é contínuo e exige ajustes conforme a missão evoluir. O objetivo é prover aos meios navais, aeronavais e de fuzileiros navais as melhores condições operacionais possíveis. Deve considerar: Item características e tarefas dos navios da aeronaves. Item dimensionamento e preparo da força. Item deslocamento dos meios e do pessoal. Item apoio durante a missão. Item substituição de pessoal e equipamentos. Item evacuação em caso de agravamento da situação. Fatores essenciais incluem: item a missão designada. Item as orientações para os países contribuintes de tropas, TCCS. Item o apoio logístico previsto no MOU. Item localização e características da missão. Item autossuficiência exigida. Item possibilidades de uso de recursos locais. Item existência e condições de portos, fundeadouros, aeroportos e bases navais locais ou regionais. Item necessidade de reserva logística para emergências. Item apoio ao Estado-Maior da FPAS da FTM e a outros representantes nacionais, inclusive nos casos em que a estrutura da ONU não cubra certas necessidades. 12.5. Funções logísticas ou apoio logístico, APLOG, em OPPAS apresenta distinções em relação a operações de guerra, embora se baseie nos mesmos fundamentos doutrinários estabelecidos no Ministério da Defesa, MD, Estado-Maior da Armada, EMA, e Série CGCFN. As funções logísticas, conforme a ONU, são: item suprimento, item transporte, item manutenção, item comunicações, item apoio aéreo, item engenharia, item saúde. 12.5.1 Suprimento visa prover o fluxo contínuo de materiais necessários, desde a fonte até o usuário. Em uma OPPAS, isso é particularmente desafiador, pois as áreas de missão são, em regra, remotas ou pouco acessíveis. Por isso, é fundamental um planejamento rigoroso, que deve envolver órgãos externos à área de missão, exigindo grande capacidade de coordenação. Durante a seleção dos meios navais, aeronavais e de fuzileiros navais, é crucial considerar a obtenção de sobressalentes. Equipamentos fora de linha ou prototipados geram dificuldades logísticas e longos períodos de inatividade. O ressuprimento dos navios geralmente ocorre em portos ou bases navais definidas pelo comando da missão, conforme acordos com a ONU, o país anfitrião e países membros próximos. 12.5.2 Manutenção. O Brasil adota o modelo de aluguel com manutenção inclusa, wet lease, assumindo os custos de manutenção dos meios próprios, com reembolso posterior pela ONU conforme valores fixados por tipo de meio. Quando a manutenção exceder a capacidade do navio, será possível: item recorrer aos meios oferecidos pela ONU em bases navais locais ou regionais. Item utilizar empresas civis ou agências da ONU, contratadas previamente pelo comando da missão. O MOU costuma prever um período de manutenção proporcional ao tempo de operação, ES, 2 semanas de manutenção a cada 4 meses em operação. 12.5.3 Transporte. Essa função logística inclui o deslocamento dos meios navais. Basicamente, as responsabilidades são também divididas, normalmente com a Organização das Nações Unidas, ONU, estabelecendo um valor diário a indenizar para o deslocamento desde o território nacional até a área da missão, transit cost, e uma indenização mensal para deslocamentos no interior da área de operações, incluída no valor final do emprego do navio tipo. Para o transporte posterior de suprimentos e pessoal, serão acionados outros meios da Marinha do Brasil, MB, da Força Aérea Brasileira, FAB, ou meios civis contratados. Para situações que fujam das possibilidades nacionais, será solicitado o apoio da ONU, que fretará transporte marítimo ou aéreo. 12.5.4 Saúde. Planejamento. Para efeitos de planejamento, é importante conhecer que os níveis de apoio de saúde para as missões de operações de paz da Organização das Nações Unidas, ONU, são padronizados. Esses níveis, bem como suas características, estão relacionados no subitem 4.5.8.2 da publicação MD-34-M02, Manual de Operações de Paz. O planejamento do apoio de saúde em uma operação de paz de caráter naval, OPPAS, envolverá, prioritariamente, os seguintes aspectos: item fatores físicos e psicológicos do ambiente, item condições sanitárias e incidência de doenças na área da missão, item tipo de armamento e munição possível de ser empregado contra os integrantes da missão, item número e tipo de baixas estimadas, Item adoção de medidas preventivas, incluindo palestras educativas. Item estabelecimento de uma norma de evacuação de baixas e uma cadeia de evacuação. Item definição de suprimentos de saúde específicos. Item possibilidades de hospitalização na área da missão. Item disponibilidade de navio hospital para estabelecer a unidade médica nível 2, UMND. Item prestação de apoio de saúde à população local. Nas OPPAs a cadeia de evacuação é perfeitamente definida, iniciando-se no apoio elementar e finalizando no hospital de terra ou navio hospital com condições de dar o tratamento adequado ao paciente. Os meios de transporte a serem empregados, bem como a política de evacuação da ONU para determinada missão, devem ser de conhecimento de todos os componentes de uma Força de Paz, FPAS. B. Nível básico. O nível básico de apoio de saúde é de responsabilidade do próprio país e compreende os primeiros socorros básicos e a medicina preventiva praticada nos escalões mais baixos. A prestação de primeiros socorros é uma capacidade mínima inerente a qualquer militar. Além disto, o uso de atividades de primeiros socorros em ações humanitárias em regiões costeiras, arquipelágicas ou ribeirinhas poderá trazer benefícios à missão. Assim, o treinamento do pessoal a ser empregado nessas atividades é uma das partes mais importantes da preparação de uma FPAS. C. Unidade Médica Nível 1, UMNU. O nível 1 de apoio de saúde é de responsabilidade do próprio país e constitui a primeira linha de apoio de saúde, ressuscitação de emergência, suporte avançado à vida e evacuação de baixas para o próximo nível de apoio de saúde dentro da missão de operação de paz. É o primeiro nível em que existe um médico disponível, sendo compatível com os navios de guerra que dispõem dessa capacidade. D. Unidade Médica Nível 2, UMND. O nível 2 de apoio de saúde é de responsabilidade da ONU, podendo ser fornecido pelo país contribuinte e devidamente ressarcido de acordo com o Manual de Equipamentos de Países Contribuintes, COE Manual, no qual é provida a segunda linha de apoio de saúde, ressuscitação de emergência e suporte avançado à vida, intervenções cirúrgicas, tratamento dentário básico e evacuação de baixas para o próximo escalão. A existência de um navio hospital estabelecendo uma UMND amplia significativamente a capacidade operacional de uma Força-Tarefa Marítima, FTM, influenciando diretamente na capacidade de permanência dos navios na área de operações. E, Unidade Médica Nível 3, UMNT, o Nível 3 de Apoio de Saúde é de responsabilidade da ONU, podendo ser fornecido pelo país contribuinte e devidamente ressarcido de acordo com o COE Manual, no qual é provido o mais alto nível de apoio de saúde por uma unidade médica das Nações Unidas desdobrada na área da missão. A UMNT combina as capacidades das UMNU e UMND com a capacidade adicional para prestar tratamento em cirurgia especializada, bem como proporciona amplos recursos de diagnóstico, sendo raramente desdobrada e geralmente composta por hospitais civis ou militares da área da missão ou em país vizinho. 12.5.5 – Recursos humanos. A. Adestramento voltado para operações de paz de caráter naval, OPPAS, conforme resolução da Organização das Nações Unidas, ONU, cabe a cada país participante a responsabilidade pelo treinamento do pessoal antes da partida para a área da missão, pre-deployment training. É importantíssima a manutenção do adestramento na região de operações. O emprego dos meios navais, aeronavais e de fuzileiros navais em patrulhamentos e outras atividades deve ser, sempre que possível, intercalado com adestramentos dos sistemas de tiro, de ataque, desembarque e outros, não rotineiramente utilizados. B. Recompletamentos. É importante a previsão de recompletamentos para a manutenção das condições de emprego dos meios navais, aeronavais e de fuzileiros navais na área de operação. Determinados procedimentos relativos à retirada de passaportes e inspeções médicas podem atrasar o envio de recompletamentos e causar prejuízos ao emprego de determinados meios. Normalmente, esses recompletamentos poderão ser efetuados por militares substitutos, que embora tenham participado da fase de preparação não tenham sido selecionados para integrar o contingente. O recompletamento de pessoal é a substituição de militares repatriados. Os casos de repatriamento são definidos e normatizados detalhadamente nas orientações para países contribuintes de tropas, TCC Guidelines. O comandante da Força, FC, pode recomendar à ONU que arque com as custas da repatriação de militar, de acordo com os casos previstos nas subalíneas I, II e III. As custas do retorno do militar repatriado ou da vinda de militar substituto são de responsabilidade do próprio militar e do país contribuinte de tropas, TCC, respectivamente. Em linhas gerais, Pode-se dizer que os repatriamentos ocorrem por motivo de: I. morte; segunda, saúde, incluindo saúde mental; terceira, morte ou doença grave de familiar em primeiro grau; e quarta, indisciplina. C. Rodízio. O conceito de rodízio de efetivos em missões de paz possui, além dos aspectos inerentes à função logística e recursos humanos, em operações clássicas, os seguintes: item familiarização com a área de operações; item transferência do conhecimento sobre particularidades da missão de paz em que a tropa será desdobrada, dada a descentralização da execução das operações do Departamento de Operações de Paz, DPO, e a liberdade de ação dos representantes do secretário-geral. Cada missão possui peculiaridades administrativas, operativas e logísticas. Dentre elas, destacam-se: item cadeia de comando, regras de engajamento e canais técnicos de inteligência; item exploração do sistema de comando e controle da ONU; item normas para descanso e recuperação, RIR, e licença operacional, LIV, da tropa do pessoal embarcado; item acertos feitos com o pessoal da logística da missão, apoio da missão e mission support. Quanto à execução do Memorando de Entendimento, MOO, e do Carta de Assistência, LOA, no caso de navios. Isto porque os MOO ou LOA são documentos genéricos, carecendo de excertos e negociações feitas in loco, e item aspectos acertados com o pessoal do Escritório de Equipamento de Propriedade do Contingente, COE, da missão, no que tange ao reembolso pago pela ONU ao Brasil. Esse fato avulta de importância dada a sua repercussão no mais alto nível governamental do país contribuinte com tropas e meios navais, devido aos vultosos recursos financeiros normalmente envolvidos. Desta forma, é recomendável o seguinte: item visita de um destacamento precursor pré-desdobramento; item montagem de um pacote de adestramento que envolva os aspectos supramencionados, utilizando, se possível, militares que já participaram da missão em LID ou de outras missões de paz. A ONU, DPO, Departamento de Apoio em Campo, DFS, tem condições de enviar pessoal para palestras, reuniões ou videoconferências, sem custo para o Brasil, bastando, para isso, um contato via conselheiro militar da Missão Permanente do Brasil junto à ONU. Esse aspecto torna-se especialmente útil em um primeiro desdobramento, e item realização de videoconferências com o pessoal já desdobrado. Além da preparação profissional, a ONU exige que o pessoal desdobrado esteja apto em exame de saúde. Os padrões determinados pela organização encontram-se no Exame Médico Pré-Desdobramento de Militares da Paz Uniformizados, Pre-Deployment Medical Examinations of Uniformed PSQs. D. Moral. O assunto é relevante em toda força de paz, FPAS. O ambiente difícil e tenso afeta o condicionamento físico e mental, podendo ter efeitos sobre o moral da tropa e das guarnições dos navios. É fundamental, portanto, balancear as atividades de recreação com as tarefas inerentes às operações da Força Naval. Os meios navais deverão possuir instalações e equipamentos para a recreação e realização das atividades de manutenção da rigidez física e do moral. As bases navais, dispondo de tais meios, também poderão ser empregadas para tal. A ONU regula, por meio de procedimentos operativos padronizados, Standard Operating Procedures, SOP, a concessão de afastamentos e o descanso dos participantes das missões de paz. Os afastamentos autorizados da área da missão, conhecidos como licença operacional, LIV, visam a contribuir para a manutenção do moral do pessoal, permitindo que os participantes possam descansar ou mesmo rever os familiares e seu país de origem. Um exemplo de política de LIV em missões da ONU é o afastamento autorizado de até 2 dias e meio por mês de serviço completado, podendo ser acumulados, porém sem que o afastamento total ultrapasse 20 dias. Normalmente, a ONU não cobre o deslocamento de pessoal durante os afastamentos da missão, cabendo tais despesas aos próprios militares ou ao país contribuinte. Além disto, podem estar previstos pequenos períodos de descanso e recreação, arejamento, conhecidos como descanso e recuperação, RIR, que tem por objetivo reduzir o estresse e a fadiga, contribuindo também para a manutenção do moral. Os RIR, normalmente, são concedidos na área da missão e controlados pelos comandantes de contingentes nacionais, de maneira a evitar o envolvimento dos participantes da missão em atividades e áreas de risco. Um exemplo de política de RIR é o afastamento de até 72 horas por mês completado de missão. Um outro fator a ser administrado pelos comandantes de contingentes nacionais ou elementos organizacionais é a força de trabalho disponível, em função da concessão de LIV e RIR. Desta forma, os comandantes concederão os afastamentos, descansos e recreações de forma a não inviabilizar o cumprimento de suas tarefas durante a missão de paz, ou seja, normalmente é determinada a manutenção de um efetivo de, no mínimo, 75% do pessoal em condições de emprego operativo. Além de tratar-se de um componente fundamental na condução de qualquer operação militar, a questão do moral da tropa guarnições dos navios tomou grande vulto na ONU, a partir de investigações de abuso sexual praticado por capacetes azuis. O relatório final, publicado em 2005, AD-59710, apontou que do serviço continuado em situação de elevado estresse, sem intervalos para descanso, podem vir a contribuir para que um indivíduo tenha condutas inaceitáveis, exploração e abuso sexual. Nesse sentido, o Comitê Especial da Assembleia Geral para Assuntos de Operações de Paz relacionou algumas medidas a serem tomadas, incluindo a destinação de locais para recreação, autorizando o uso de meios de transporte da própria missão para o deslocamento do pessoal, o acesso à internet e a instalação de equipamentos para a prática de esportes. Acrescentar-se a criação de bibliotecas, videotecas, competições esportivas, mala postal, etc. O comitê apontou, ainda, que essas medidas são de responsabilidade dos países contribuintes. Apesar da ONU normatizar o regime de licenças do pessoal militar, existem alguns aspectos cuja regulamentação fica a cargo do comando da missão e do comandante do contingente. Assim, de acordo com a CCC Guidelines, cada militar da tropa do pessoal embarcado acumula 2,5 dias de licença a cada mês de operação. A publicação manual das operações de paz da ONU para praças, Andonbokun Peacekeeping for Junior Ranks, prevê que os domingos e feriados oficiais das 12.5.6 Salvamento ou Planejamento Logístico deverá prever tarefas relacionadas com a função salvamento, tais como a. Combate a incêndio, b. Treinamento de equipes creche para operações com aeronaves, c. Controle de avarias para situações de emergência diversas, e d. Reboque ou transporte de embarcações. 12.5.7 Engenharia no âmbito do Grupamento Operativo de Fuzileiros Navais de Força de Paz, TOPFUSNAV faz, as atividades de engenharia poderão melhorar a infraestrutura em apoio à Força Naval, realizando, entre outras, as seguintes atividades: a. A melhoria das condições de conforto das bases navais, b. O tratamento de água, c. O lançamento de obstáculos para a proteção do perímetro das bases, d. O lançamento de obstáculos canalizadores e redutores da velocidade nos postos de controle, PCT, e nos acessos permitidos às bases, e melhoramento dos arruamentos da base naval, IF, construção de abrigos, paióis de munição e guaritas. 12.5.8 Polícia. Embora não prevista como função logística pela Organização das Nações Unidas, ONU, o emprego de tropas em atividades de polícia possibilita à Força Naval o provimento da segurança durante as necessárias atracações em bases navais ou portos dentro ou fora da região de operações. Essa atividade é particularmente importante nas operações de paz, devido à possibilidade da existência de sabotadores, terroristas, guerrilheiros e outras forças irregulares, em oposição à presença da missão no país. Desta forma, não deve ser descartada a possibilidade de ataques às bases navais e navios atracados ou fundeados. Para fazer face a tal contingência, é desejável o embarque de destacamentos de fuzileiros navais com o propósito de prover a segurança orgânica dos navios, quando atracados ou fundeados, e de aeronaves quando operando a partir de terra ou pousando em regiões críticas.